assunto extremamente importante e ao mesmo tempo até preocupante é em relação à questão da falta de chuva dos últimos dias. A Corsã está realizando um trabalho de limpeza geral na barragem. Todos estes assuntos serão abordados agora com o gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, José Alduir da Luz Costa. Como vai, Alduir? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É uma satisfação, Paulo, novamente falar contigo e com os ouvintes.
Pois é, num momento um pouquinho diferenciado, antes de entrarmos nessa questão da estiagem, o trabalho que está sendo realizado lá na barragem, Alduir.
É um trabalho grande, Paulo, necessário, sabe, e porque as previsões futuras, né, não são nem um pouco alentadoras. E a gente já vem aí, por exemplo, do verão passado, né, de um déficit hídrico grande, numa situação que a comunidade Lagoa, ele testemunha, né, fez a diferença novamente aí, economizando água, senão a gente teria que ter implementado aí um racionamento de água. E esse verão, ele realmente preocupa bastante, novamente, né, Paulo, porque toda a mídia aí está falando, né, que se vai se intensificar esse fenômeno aí, o Laninha, né, que é a diminuição das chuvas, né.
Pois é, Alduir, quando começou esse trabalho e em que etapa está nesse momento?
É, já está bastante avançado, Paulo. Nós fizemos primeiro o desassoreamento da barragem, né? Nós estamos tirando todo o lodo que tem lá dentro, né? Já tiramos aproximadamente 300 caminhões de lodo de dentro da barragem, então aí dá para as pessoas terem uma noção, tamanho era o acúmulo de resíduos lá no fundo da barragem, né? Então teria comprometido 70%, mais ou menos, do volume da capacidade de armazenamento. Então, esse trabalho já está praticamente pronto. Estamos também fazendo um levantamento do muro da barragem para fazer uma contenção um pouco maior e acumular mais um pouco de água. E aí, a partir de semana que vem, a gente vai estar fazendo uma ampliação, né, desse sistema também, para que a gente consiga armazenar um volume maior de água. Porque, reitero, né, é realmente muito preocupante a situação que nos avizinha.
Surpreende, né, os números que você repassa aí. É uma quantidade muito grande de lodo, não?
É, bastante. E o interessante também, eu acho que é bom destacar também, sabe, assim, que estamos fazendo isso com o mínimo impacto ambiental possível, né? A gente conversou, o prefeito em exercício, né, que aí acabou também se sensibilizando, fez um decreto de utilidade pública para a gente vencer essas etapas aí de licenciamento, né, para que a gente fizesse isso. Temos distribuindo esse lodo aí nas lavouras, né, porque é uma terra muito fértil, né, Paulo? Isso é muito importante, né? Então a gente está largando o lugar certo, né? Fazendo aí a distribuição desse lodo aí nas terras, nas lavouras que são lindeiras ali à barragem da Corsã. Então isso também é um dado bastante importante, que a gente não faz aí um dano ambiental, né, Paulo?
Eu costumo dizer, Alduir, que a entrevista é aquela oportunidade de, às vezes, até tirar algumas dúvidas da população. Estou lembrado das imagens que a gente fez lá, onde estava um período bastante crítico também de seca, e algumas pessoas comentavam nas imagens, mas é desse jeito a água que nós tomamos, esse lugar tem muita lama, que lugar sujo, e é essa água. Houveram muitas dúvidas nesse sentido, né, Alduir?
Com certeza, né? Porque ela fica uma imagem, né, que realmente dá um impacto negativo, vamos chamar assim,
isso,
né?
Isso vai
Você
haver,
olha aquele lodo,
vai aquele melhorar barco. Esse aspecto.
Com certeza absoluta, né? Porque há uma menor fermentação, né? Não que não tivesse qualidade, né, Paulo?
É bom, isso que eu ia chegar.
As pessoas, é bom entender isso, sabe? A qualidade é perfeita, até porque não há uma acumulação de água muito grande. A gente sabe que a gente consumia toda a água que estava dentro, reservada na barragem naquele dia, né? Então não há um prejuízo. Mas com certeza há uma contribuição também, né?
Eu queria entrar primeiro no aspecto da visibilidade da coisa e depois na qualidade. Então, mesmo com aquele aspecto que as pessoas viam, não muda a qualidade da água.
Com certeza, qualidade garantida, né? Mas com certeza também há muito ali terras, né? Oriundos de lavouras, enfim, que arrastam com si também a situação de agrotóxico, enfim, que dá um trabalho, né, maior para que a gente faça aí o beneficiamento da água e que chegue à potabilidade. Com certeza isso vai facilitar também, né?
Esse trabalho vai até quando, Alduir? A princípio, fazendo uma previsão aí otimista.
Vamos fazer uma previsão otimista, Paulo, 15 do mês que vem, sabe? 15 de novembro, mais ou menos, a gente vai estar, é a estimativa que a gente tem para que a gente esteja com a barragem cheia novamente, né?
Uma das perguntas que surgiu aqui no decorrer dos dias foi o seguinte: esse era o melhor momento para se fazer esse trabalho? Preocupação de que, poxa, mas daí a barragem está lá sem, daqui a pouco, ter aquele volume de água e tal.
Paulo, assim, ó, no inverno é muito complicado, né? Porque a gente tem que fazer deslocamentos, enfim, a gente está entrando em lavouras, terra, né? Que não tem aí cascalhamento, enfim, que dificulta o trânsito dos caminhões, né? Então, essa é uma das situações que a gente leva isso para um período que tem menos chuva, sim, de que chova menos para a gente ter mais facilidade. É, com certeza, se a gente tivesse feito lá num período de inverno, teria uma condição de armazenamento mais fácil, né? É, mas também é importante salientar que essa previsão da intensificação do Laninha, ela é muito recente também, né? É, não se tinha isso também, sabe? Então a gente optou por fazer nesse momento. E outra, que é um trabalho grande, Paulo, sim, que a gente fazendo de forma emergencial, que também tem um trâmite, né? Uhum. Que é muito complicado. Mas eu queria garantir para a comunidade da Lagoa Vermelha que está acontecendo por causa que a gente fez um esforço grande junto à Corsã, né? Trabalhou exaustivamente junto à direção da Corsã para que fosse feito isso, para que a gente não tivesse simplesmente aqui vim pedir para as pessoas economizar água, mostrar uma ação concreta, enfim, que a gente tivesse uma ação nesse sentido. E o executivo também, que se envolveu bastante e viabilizou esse trabalho nesse momento.
Temos o risco, Aldoir, de daqui a pouco ficar sem água?
Paulo, nesse momento não, sabe? Não. Nesse momento não, tá muito tranquilo. A gente fez um canal lá, sabe, que está com a condição ideal de abastecimento. Temos plano A e plano B, vamos chamar assim, né? Que agora, a gente não sabe, né, em qual vai ser a proporção dessa estiagem aí que está sendo prevista, né? E aí não vai ser só no abastecimento, né, Paulo? Vai ser nas lavouras, enfim. Então é uma preocupação bastante grande que a nossa região, enfim, o estado do Rio Grande do Sul aí enfrenta nesse momento.
Pois é. E exatamente entrando nessa área da estiagem, as perspectivas, o que a gente ouve nas previsões, da previsão do tempo, Aldoir? Preocupante, né?
Preocupante. O que a gente mais faz, Paulo, é hoje entrar na internet e ficar ali vendo, né? Hoje já tem previsões para 15 dias, 20 dias, né? Eu me consolo um pouco, Paulo, assim, ó, porque eu já vi meteorologistas, né, através de explanações, enfim, né? E dizer que não existe previsão para mais do que 8 dias. Existe uma tendência, né? Então isso também pode mudar, né? Eu me apego bastante a isso também, né? Sabe? Então, a partir de 8, 10 dias, a gente olha na internet, até para as pessoas também que ficam curiosas com isso e vão pesquisar, que a partir de 8 dias são tendência, né? Então pode mudar também. Então me apego a isso e tomara que a gente tenha aí uma virada aí e não se confirme, ou pelo menos que não seja tão intensa, né, essa previsão aí de falta de chuva.
E já vale o alerta aí para que as pessoas não extrapolem no consumo.
Com certeza, né, Paulo? Vamos, né? Ficou, acho que, um ensinamento grande, né? Isso, da vez passada aí, sabe? Então vamos nos apegar a isso. E eu quero garantir para a comunidade que nós estamos tentando fazer a nossa parte aí, né? Estamos fazendo a nossa parte aí para que nós tenha aí uma situação diferente do verão passado de abastecimento, né? Uma acumulação maior, onde a gente tenha uma garantia maior de abastecimento para a nossa cidade.
Aldoir, como gerente da Corsã, vazamentos continuam em grande número?
Diminuiu, Paulo.
Diminuiu.
Consideravelmente, né? Aquilo que eu sempre explico aqui, né? O que proporciona os vazamentos? São faltas de água, né? Uhum. Então, as pessoas têm que ter essa sensibilidade que, mais do que as pessoas, né, nós, trabalhadores da companhia, sabe, temos essa preocupação. Porque um desabastecimento geral, ele proporciona inúmeros vazamentos, né? Porque isso é do nosso sistema, ela enche a rede de ar e ele começa aí a fazer pressão positiva, negativa e acaba rompendo a tubulação. Então a gente faz um esforço extremamente grande para que não tenha esse desabastecimento. E agora nós sofremos muito com isso por conta daquele abastecimento ali, por conta daquela obra da Corsã, da adutora que a gente implementou. Sim. E aí secou toda a rede e com certeza proporcionou muitos vazamentos. Agora está uma situação já de tranquilidade, vamos chamar assim, né? E a gente está trabalhando. As pessoas estão contribuindo, Paulo. A gente vê aqui, a gente liga... pessoas ligam para a rádio, né? Porque hoje tem a dificuldade do 0800.
Sim.
E a gente tem que dizer que isso é eficiente também, né, Paulo? Vocês também têm o contato da gente, enfim. E a gente logo está tomando aí as ações aí para que seja, que vá o mínimo de água fora possível, né?
Exatamente. Agora aquela parte mais ardida da entrevista, Luiz. E os cortes, hein?
É, eles voltaram, né, Paulo? E voltaram com um número extremamente grande, expressivo, né?
Tesoura veia afiada.
Infelizmente, né? O nosso trabalho, eu queria mandar um recado para a nossa comunidade, né? Tem bastante pessoas também que estão brigando bastante com nossos colegas. É, tivemos casos de ofensa, Paulo, pessoas que acabam, né? É outra coisa, assim, ó, é um dos piores serviços que nós temos, né? Mas é a nossa função, eu queria que as pessoas entendessem isso, né? A gente não quer cortar água de ninguém. Mas, infelizmente, é uma função nossa também, sabe? Tem que ter a viabilidade financeira da empresa, né? E isso faz parte disso, as pessoas, todo mundo tem que pagar água. Então, quem tem dificuldade, né? Eu vou de novo aqui, procure nossos canais de comunicação, faça um agendamento, nos procurem para que a gente consiga construir uma situação que seja benéfica para ambas as partes, né? Mas tem bastante, Paulo, sabe? Temos cortando bastante água por dia, a suspensão do abastecimento aí, ela está a todo vapor, porque tinha um volume muito alto, né? Então nós temos uma equipe aí que está trabalhando da manhã à noite nessa função aí.
Chega uma média de quantas
cortamos casas? 100 água por dia aí, pô.
Bárbaro!
É, mas nós tínhamos acumulado aí 450, 500 a ordem de suspensão do abastecimento aí no nosso sistema, né? Então, a expectativa é que durante essa semana que vem, a gente esteja estabilizando também esse processo dentro da companhia, sabe? Aqui em Lagoa Vermelha. Porque realmente era bastante expressivo, né? Depois chegou a pandemia, enfim, muitas pessoas não tiveram mais condições, ou sei lá, enfim, né? Não pagaram mais sua fatura, né? E aí agora, quando voltou, complicou geral, né, Paulo?
Então, mas realmente... Aldeir, fazendo um cálculo bem chulo, né? 100 casas por dia, já passamos de 1.000 casas, então, longe...
Ah, é mais, aproximadamente, Paulo. É? Aproximadamente esse número.
Porque aí, quantos dias estamos
atuando? Nós já temos há uma semana e meia, né? Então...
Tem um critério, Aldoir, é por vencimento, é por bairro, como é que está acontecendo?
Na verdade, assim, elas vão gerando por rota de faturamento, né? Então nós temos um calendário de leitura, Paulo, sabe? Conforme vai vencendo, os calendários vão entrando, sabe? Então não é aleatório e nem outra situação, sabe? É dessa forma mesmo, vai sair aquela rota, aquele bairro, né? Mais ou menos assim, né? Para as pessoas entenderem. E a gente vai lá e acaba fazendo a suspensão nessa ordem sequencial.
Numa primeira pegada, Aldoir, como gerente da Corsair, pela experiência que você tem, poderíamos chegar, ou quem sabe passar, de 5.000 casas aí?
Eu acho que não, Paulo. Eu acho que a gente vai ficar um pouco abaixo disso, sabe? Assim, ó. Porque também tinha muita gente também que conseguiu, as pessoas que tinham a condição, né? Enfim, a gente percebia, sabe? E outra coisa que foi bastante importante foi aqueles recados que a gente passava, né? Foi bastante eficiente aqui na rádio. A gente via muito retorno, né? Posterior àquelas entrevistas que a gente dava aqui na rádio, que estava para voltar e que ia voltar, e realmente se confirmou, né, Paulo?
Bom, o pessoal tem essa liberdade daqui a pouco tirar algumas dúvidas com o Aldoir, né? Fazendo as perguntas aqui pelo WhatsApp, e algumas me ocorrem. Por exemplo, Aldoir, para evitar o corte nesse momento, tem que pagar todas as contas pendentes ou não?
Tem que pagar, Paulo, assim, não digo todas, né? Aquelas que estão gerando corte, né? Por isso que é importante a pessoa nos procurar. Né, porque é muito difícil os casos assim para a gente explicar aqui.
São
hoje.
Casos diferentes.
Nós temos casos assim de 8, 9 faturas vencidas, né?
Então, com uma média de quanto de valor ali?
Ah, 80, 100 reais, né? Mais ou menos nessa média, né? Se a gente for fazer um chutômetro aqui, né? Mais ou menos nessa questão, sabe? Então as pessoas nos procurando lá, fazendo parcelamento administrativo, tem que ter 35% de entrada, pô. Isso é importante. Mas tem uma possibilidade também que com cartão de crédito, via os nossos canais de comunicação, pode fazer um parcelamento sem nada de entrada, com cartão de crédito, né? Não precisa nem passar na Corsan. Então tem essa possibilidade também. Então tá aí as possibilidades, nos procurem, né? Façam seus agendamentos e vamos, reitero, vamos novamente aí fazer construir uma solução que seja benéfica para ambas as partes.
E todas as classes sociais estão sendo atingidas pelos cortes, Aldoir?
Todas, né, Paulo? Assim, a camada de maior dificuldade, Paulo, teve uma isenção da fatura, né? Isso é importante também salientar, né? Aquelas tarifas sociais que a gente tem não foram cobradas nesse período aí, né? Quando retornou agora o corte, retornou também a cobrança, né? Mas, ou seja, aquelas pessoas também não tiveram um acúmulo de faturas aí para vencer. Então tem essa vantagem, vamos chamar assim, né?
Então, realmente, não dá para dizer que é só a camada mais baixa da sociedade.
Não, pelo contrário, né, Paulo? Se a gente olhar, por exemplo, essa foi isentada. Essa, na verdade, teve suas faturas isentas, né, nesse período aí.
Bom dia, por que esse aumento na conta da água esse ano não deveria ter reajuste? As pessoas estão com dificuldades financeiras, pergunta do ouvinte.
Houve esse alinhamento financeiro, né? Esse reajuste, ele foi postergado, era para julho, ele acabou vindo em setembro, né, Paulo? Foi aprovado pela GERGS, que é a agência de regulação que regra a companhia, e explicando é que, na verdade, também o custo aumentou, né, Paulo? Assim, a energia aumentou muito mais do que isso, enfim, né? Então, esse custo tem que ser repassado para os nossos usuários para que a gente consiga, continue viabilizando o abastecimento de água, né?
Bom, sempre vem esse assunto aqui, Ivanir Godoy, bom dia, será que não seria a hora de aumentar o tamanho da barragem para mais captação de água, olhando pelo tamanho da cidade? É o que a gente vem falando.
É o que a gente falou agora aqui, né, Paulo? Com certeza, isso é um assunto que foi abordado muito importante, né? Temos fazendo isso e está programado, né, Paulo, não foi possível agora, por causa do período eleitoral, o convênio. Mas já está em estágio bastante adiantado também aquele açude grande, né? Aquela reservação acima da barragem, né? Que vai ser realmente aí uma garantia muito maior. A gente estima que vai se armazenar aproximadamente de 150 a 200 mil metros cúbicos de água, né? Então é um açude, assim, para as pessoas entenderem, de aproximadamente 5 hectares, com uma profundidade média entre aproximadamente 4 metros de profundidade. Então, com certeza, esse aí estando pronto, dá uma garantia muito maior ainda, né, para o abastecimento da Lagoa Vermelha.
Muito obrigado, Aldoir, pela participação e bom trabalho para vocês lá.
Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade de levar essa informação para a comunidade, porque eu acho que é importante, né? A gente começar também a se alertar para isso, né? Se atentar para isso, né, Paulo? Porque se confirmando as previsões, a gente vai ter dias duros pela frente.
Certo. José Aldoir da Luz Costa, gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, falando sobre esses assuntos aí bem importantes, né? Agora 8h43, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A batalha continua. Covid-19, nossa defesa está em nossas mãos. Higienize as mãos, use máscara e não esqueça, descarte corretamente. Todos contra o coronavírus e preservando o meio ambiente. Fazer o descarte correto de máscaras e luvas é muito importante. Rotary Distrito 4700, tua Rádio Cacique, juntos no combate ao coronavírus e preservação do meio ambiente.
Atenção, chegou nas farmácias Vitamel. Ajuda a aumentar a sua imunidade, fator tão importante agora nessa época de pandemia. Não esqueça, Vitamel, além de aumentar a sua disposição para o dia a dia, também ajuda na prevenção do mal do Alzheimer, a doença do esquecimento. Então, fique forte e saudável tomando Vitamel, fortificante em líquido e em cápsulas, indicado para toda a família. Você encontra em todas as farmácias de Lagoa e região.